dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Júnior Araújo, né, que está chegando agora, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que reabriu na sexta-feira, pelo menos parcialmente, uma fábrica dela na Califórnia. Ela trouxe de volta 30% lá da força de trabalho na fábrica de Fremont, e ela fez isso inclusive, né, apesar da região estar em lockdown ainda lá, mandado pelo governo. Na verdade, o governador mesmo da Califórnia, né, na quinta-feira tinha tirado já o lockdown e deixou a decisão por conta de cada condado, ou seja, ele falar que pode sair o pessoal na rua, não quer dizer que o condado esteja permitindo, e no caso específico aqui da Tesla, o condado de Alameda County, né, que é onde fica a fábrica, ainda está lá, com lockdown determinado. Ainda assim, logo depois, né, claro, do pronunciamento do governador, o Elon Musk mandou um e-mail para todo mundo que trabalha nessa fábrica de Fremont, e ele falou o seguinte: ele confirmou que a fábrica de Fremont ia abrir na sexta-feira, mas comentou também, né, que o pessoal está convidado a voltar ao trabalho, mas se não estiver confortável, pode ficar em casa, aí, pelo menos por enquanto. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook e o Google também confirmaram que o pessoal vai poder trabalhar de casa até o final desse ano, aí se preferir. Especificamente, o Facebook comentou que pelo menos está pensando, né, em voltar a abrir os escritórios da empresa gradualmente aí a partir de 6 de julho, mas ainda assim, né, o pessoal que preferir continuar fazendo home office pode fazer isso até o final desse ano. Bom, continuando com as notícias que são resultados do coronavírus, a plataforma Zoom conseguiu fazer as pazes lá com o governo de Nova York e está liberada para uso em escolas. No final de março, a promotora-geral de Nova York publicou uma carta, né, falando sobre os problemas de privacidade, segurança também aí a respeito da Zoom, e aí em seguida o que aconteceu é que a plataforma foi banida das escolas lá no estado de Nova York. Aí agora a promotoria anunciou que fez uma espécie de acordo com a Zoom, né, de compromisso aí de seguir melhorando a segurança como ela tem feito ultimamente, e ela aproveitou e tô também para elogiar a resposta da empresa às questões que apareceram nas últimas semanas. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou a confirmação de que a plataforma de streaming HBO Max só chega no ano que vem, por enquanto não vai rolar. A HBO Max oferece acesso não só, né, claro, ao que tem na HBO, mas também a coisas pelo menos lá fora, tipo TNT, Adult Swim, CBS também, né, Cartoon Network, CNN, e ainda por cima, né, ela pode ser acessada por assinantes ou para quem não é assinante lá de nenhuma TV a cabo. Essa plataforma é resultado do fato da Warner Media ter comprado a HBO, né, não faz muito tempo, e aí agora que essa aquisição foi aprovada, né, em países tipo o Brasil, ela está liberada para conseguir expandir esse serviço de streaming que ela oferece. Aí, comentando esses planos, né, de expansão internacional, a empresa falou que a prioridade por enquanto é o mercado europeu, mas ainda assim pretende trazer aí a plataforma para a América Latina no ano que vem e já confirmou que ela vai chegar no Brasil. E falando em expansão internacional, na sexta-feira o Google liberou para mais de 180 países a plataforma Read Along, que é voltada para o público infantil. Ela usa tanto machine learning quanto inteligência artificial também para ensinar a criançada a ler, e aí desde o lançamento, né, que rolou faz uns 6 meses, ela estava limitada só ao pessoal da Índia que usa o aplicativo de Android. Aí na sexta-feira o que rolou foi a liberação da plataforma, né, por enquanto ainda só no Android também, para mais de 180 países. E comentando esse lançamento, o Google falou, né, que isso está disponível já em 9 idiomas, o que inclui já o português. E ainda sobre o mundo do Google, parece que ele vai tentar mais uma vez desfazer aquele nó que ele tem feito com os mensageiros lá, que são vários que a empresa oferece. Ele anunciou na semana passada que o Javier Solteiro, que liderava já a G Suite, Google Meet, Google Chat também, vai passar a liderar mensagens, o Google Duo também, né, aplicativo de telefone do Android. E aí, como resultado dessa mudança, todo mundo que trabalha em cada uma dessas plataformas agora responde lá para a mesma liderança. Aí, perguntado sobre essa mudança, o executivo falou que pelo menos por enquanto não está planejando consolidar tudo aí só num aplicativo só de troca de mensagens, mas já é um começo, né, para organizar essa zona que o Google fez. E por último, sobre o Google, ele atualizou no fim da semana passada o aplicativo Google Lens com recurso bem bacana lá de reconhecimento de texto. Então, a partir de agora, é só você apontar a câmera do telefone para um texto, né? Seja de um livro e revista, por exemplo, seja também escrito lá à mão, desde que seja uma coisa relativamente legível, ele já copia lá, isso para você colar no PC. Na verdade, ele copia esse texto para a área de transferência lá do Google Docs e aí você pode colar na plataforma no PC. Esse recurso está disponível já no Google Lens, tanto para o Android quanto para o iOS, e caso você queira saber mais sobre ele, né, também mais aí sobre o aplicativo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que divulgou lá o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um prejuízo de US$2,9 bilhões, o que foi mais do que o dobro lá que era esperado para o Wall Street. Já o faturamento bruto de trajetos foi de quase 16 bilhões, aumento de 8% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. E enquanto isso, o faturamento tirando coisas tipo comissão para motoristas foi de 3,5 bilhões, aumento de 14% na comparação ano sobre ano. A empresa comentou também que a divisão Uber Eats, né, por conta da epidemia, aí faturou 52% a mais na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, a quantidade de trajetos caiu 5%, o que, claro, né, também é resultado aí da epidemia. Aliás, comentando essa queda, o CEO da empresa falou que tá tudo bem, né, que eles estão vendo aumento já aí de volta na demanda mundial. E aí, por conta disso, apesar do prejuízo, né, que foi bem grande, as ações subiram na sexta-feira. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi o Dropbox. Ele superou as expectativas do mercado e fechou o trimestre com lucro de 39 milhões, o que foi inédito, sempre tinha sido prejuízo até agora. Ele anunciou também que chegou a 14,6 milhões de usuários pagos, o que aí sim, né, foi meio decepcionante. Isso porque, levando em conta, né, o fato de que está todo mundo fazendo home office e que no ano passado eram 13 milhões de usuários pagos, o Street esperava mais aí desse crescimento nesse período. E já que eu tô falando sobre números, deixa eu comentar que, de acordo com a Strategy Analytics, o mercado de relógios inteligentes cresceu 20% aí no último ano. Eles comentaram que a Apple aumentou a liderança dela em 22% nesse período, com 7,6 milhões de Apple Watches vendidos e um market share lá de 55,5%. Já a Samsung cresceu 11,8% em vendas, mas caiu 1% em market share e fechou o período lá com 13,9% do mercado. Em terceiro lugar veio a Garmin, com crescimento de 37,5% e um aumento de 1% em market share. E aí, somando todo o resto do mercado, eles venderam juntos 15% a mais, mas encolheram lá o market share para 22,6%. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Microsoft e a Amazon estão fazendo a maior lavação de roupa suja em público por conta de um contrato lá com o governo americano. O que rola é que as duas empresas estão disputando aí um contrato multibilionário com o Pentágono e a Microsoft ganhou essa licitação. Esse resultado da licitação fez a Amazon entrar na justiça, né, falando que o Trump interferiu na coisa toda, que ele é brigado lá com o CEO da Amazon e por isso que a empresa perdeu essa licitação. E aí, em resposta a isso, a justiça falou para a Microsoft não começar a mexer em nada até ela dar uma espiada nessa situação. Aí agora a Microsoft publicou no blog dela um post com o título que é mais ou menos uma coisa tipo faça oferta, perca, tente de novo, a Amazon continua forçando a barra. E nesse texto, basicamente, né, o que ela está fazendo é acusando lá a Amazon de ser uma má perdedora. A Microsoft falou também que, além desse primeiro processo, né, que já engessou a coisa toda aí, a Amazon abriu um segundo processo em segredo lá com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí, em resposta a isso, que a Amazon fez foi publicar lá também um texto no blog dela. A empresa listou e explicou também 8 motivos, né, pelo qual ela está achando que foi prejudicada de forma injusta nessa história toda. E ela falou também, né, que não vai adiantar a Microsoft continuar reclamando, que ela vai continuar essas brigas nos tribunais. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou na semana passada, né, que também está entrando nesse mercado aí de cartões de débito. Ela fez uma parceria com uma instituição americana chamada SoFi para lançar na metade desse ano, né, um cartão de débito aí com a marca Samsung Pay, o que, por sinal, né, mas não por coincidência, vem semanas depois do Google ter anunciado, ou pelo menos vazado, que vai lançar um cartão de débito no futuro. No caso do Google, pelo menos parece, né, que esse cartão está mais perto aí de ser lançado, com vazamento já de interface também, como é que deve ficar esse cartão. Mas seja como for, é bem provável, né, que tanto o cartão do Google quanto o da Samsung leve bastante tempo para chegar até o Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!